Hoje, no Conexão Saudade, a gente recebe o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, parlamentar, presidente da Frente Parlamentar da Ligação Seca Santos, Guarujá, e também o presidente da Comissão Externa. Agora, deputado, vamos conversar sobre investimentos, infraestrutura e também saúde aqui na Baixada Santista. Deputado, muito obrigado por estar conosco na Saudade FM.
Eu que agradeço a oportunidade de falar com os ouvintes aqui da Saudade e poder prestar contas do nosso trabalho em Brasília.
Perfeito. Deputado, com a aproximação do leilão do túnel Santos-Guarujá, que está previsto para amanhã, nesta sexta-feira, quais são as expectativas para o leilão, os impactos esperados aí para a mobilidade da região e também de que forma a população da Baixada Santista será beneficiada?
Olha, nós trabalhamos muito para chegar até aqui, né, como presidente da Comissão Externa, que acompanha o Túnel Santos Guarujá no Congresso Nacional. Fui escolhido para presidir essa comissão e desde o início a gente procurou promover essa aproximação entre o governo federal e o governo estadual para garantir a execução da obra, porque a obra está sendo feita no Canal do Porto, que está sob a gestão, do governo federal. Para chegar ao porto é necessário passar pelas rodovias que estão sob gestão estadual. Então, é necessário que a gente tenha essa integração. E isso que está acontecendo, e é por isso que a obra está avançando, por essa integração, por esse bom diálogo. Não é fácil, óbvio que nós temos diferenças, mas a gente procurou promover essa aproximação. E amanhã a gente tem uma etapa importantíssima, que é a escolha da empresa que fará a obra do túnel e a operação do túnel nos próximos 30 anos. Na segunda-feira foram entregues as propostas, os envelopes. Tivemos dois grupos, dois grandes grupos mundiais interessados. A Acciona, uma empresa espanhola, que já tem experiência nesse tipo de obra. E também o grupo Mota-Engil, que é um grupo português, já também acostumado, com esse tipo de obra. E com certeza qualquer um dos dois que vencer amanhã a abertura dos envelopes e vencerá a melhor proposta, certamente a gente terá uma empresa qualificada para executar essa obra, que é uma obra estratégica não só para a Baixada Santista, mas para o Brasil. Importante dizer que depois do leilão, nós temos aí 60 dias para assinatura do contrato, as garantias bancárias têm que ser apresentadas, todas as etapas que têm que ser cumpridas. E a expectativa, objetivamente, é que depois do contrato assinado, tenha detalhamento de projeto, tenha a última, licença de obra que tem que ser emitida. Então a expectativa é que no final a gente tenha a obra iniciada em 2026, para que a gente, de fato, tenha, o túnel Santos Guarujá atendendo a Baixada Santista.
E agora, a gente fala de outra importante questão, que é o aeroporto de Guarujá. O que que a gente pode esperar do aeroporto, das operações? Com isso, como é que podemos impulsionar o turismo e a economia local, deputado?
Olha, nós temos um avanço importante no aeroporto Guarujá. Conseguimos lá, quando eu cheguei em Brasília, a gente não tinha nenhuma obra. Nós conseguimos os recursos que faltavam, as últimas licenças e obra iniciada. São três obras importantes ali. Uma é o cercamento da pista, que já está concluída. Todo o asfalto da pista que foi refeito, isso também já foi concluído. E a terceira e última etapa agora de obra é a construção do terminal de passageiros para, os usuários do aeroporto. Então, essa obra finaliza no ano que vem e a expectativa é que depois dessas obras, três obras prontas, passa pela fase de homologação do aeroporto, os órgãos têm que homologar o aeroporto. Então, a expectativa, objetivamente, é que também no final do ano que vem, começo de 27, a gente tenha avião pousando e decolando no aeroporto do Guarujá, o que vai ser muito importante para movimentar a economia de toda a Baixada Santista.
Do novo terminal de passageiros do Valongo, em termos de infraestrutura, melhoria no transporte público para os moradores e também os visitantes.
Olha, nós estamos fazendo uma ampla revitalização ali no Valongo, eles estão sendo revitalizados, né? As pessoas estão aqui, os ouvintes da saudade, sabem ali das atividades que estão sendo desenvolvidas, vários shows, eventos. A população tem se apropriado desse espaço do Parque Valongo. Nós fizemos a primeira etapa de revitalização ali, Armazém 4, depois o Boulevard Aéreo, a passarela ali, para fazer mais uma conexão com o Parque Valongo. Está em andamento o Armazém 3, que está sendo nesse momento revitalizado e que será entregue à população no mês de maio do próximo ano. Depois disso, a gente tem a perspectiva do terminal de passageiros, que é para o Valongo, ter o terminal de passageiros transferido do Macuco para, o Valongo. Esse é o nosso, objetivo, estamos trabalhando para que isso possa acontecer. Já temos a concordância do Concais, que topa fazer essa transferência e, consequentemente, realizar esse investimento. A autoridade portuária já definiu essa ação como uma prioridade para que a gente possa efetivar e, na sequência, vai para o Tribunal de Contas para que a gente possa executar esse projeto. É um investimento de quase 2 bilhões de reais, 1,7 bi, vai gerar muitos empregos durante a obra, vai gerar muitos empregos depois, vai dobrar a capacidade de Santos de receber passageiros de cruzeiros marítimos. Hoje o nosso terminal tem capacidade para receber em torno de 1 milhão de passageiros. Com o novo terminal, nós vamos saltar para 2 milhões de passageiros. Cada passageiro que passa por aqui deixa dinheiro aqui, ajuda a movimentar a nossa economia, o nosso comércio, os bares, os restaurantes. Então é muito importante também para alavancar a economia de toda a Baixada Santista.
Deputado, vamos falar de saúde? Quais os avanços concretos, né, a população pode perceber no atendimento oncológico aqui na região?
Olha, esse é um tema de muita sensibilidade. A gente sabe das dificuldades que as pessoas que têm o câncer, que têm essa doença, quem está nos ouvindo aqui certamente conhece algum familiar que está enfrentando essa doença e muitas vezes sem a retaguarda necessária, sem a estrutura adequada. Aqui na Baixada Santista, a gente tem na Santa Casa, em Santos, um único, que é o equipamento que faz a radioterapia. Quem tem o câncer, a maioria das pessoas, precisa fazer a radioterapia. E tem um equipamento na Santa Casa para atender o Sistema Único de Saúde gratuitamente em toda a Baixada Santista. Então, o que acontece? Esse é um equipamento que ele fica funcionando praticamente ininterruptamente. As radioterapias são feitas das 6 da manhã até meia-noite, 1 hora da manhã. A Santa Casa, uma destinação de recurso, para que a Santa Casa pudesse adquirir um novo acelerador linear, dobrando sua capacidade de atendimento. Esse dinheiro já está na conta da Santa Casa, a Santa Casa já comprou esse equipamento. Em janeiro, a gente tenha um novo acelerador linear funcionando na Santa Casa. Vamos dobrar a capacidade. Outro hospital, Beneficência Portuguesa, também tem um acelerador linear para atender toda a região, um único, para comprar mais um acelerador linear. Dobrar a capacidade também de atendimento da Beneficência Portuguesa dentro do SUS. Isso vai ser importante porque as pessoas vão ter a oportunidade de fazer, muitas vezes as pessoas deixam de fazer radioterapia porque não tem condição. É difícil, é caro, a maioria das pessoas não tem como pagar e sem o tratamento as pessoas podem inclusive perder a vida. Então vai ser muito importante essa estrutura e tudo isso com a perspectiva de iniciar o funcionamento já no ano de 2026.
Perfeito. O pleito de Operação Verão da Saúde para a Baixada Santista, e que medidas elas estão previstas para garantir mais segurança e um atendimento à população?
Olha, a gente sabe que durante o período de verão, a população flutuante da Baixada Santista triplica a nossa população. Né? Nós temos 3 vezes mais gente na Baixada Santista durante o período de verão. E se a gente tem o triplo da população, a demanda dos serviços, ela também aumenta significativamente. Então, historicamente, a gente tem operação verão na área de segurança e todos os anos a gente luta e briga para a operação verão na segurança. Ela se estender, ter o prazo ampliado. Esse ano a gente vai começar em dezembro, o carnaval. Então, vai ser muito importante a operação verão durante esse período aí do carnaval, do verão, né? É a operação na área de segurança. E a gente está reivindicando ao Estado a mesma coisa na área da saúde. Porque as pessoas que vêm para cá, elas demandam o serviço público de saúde. Elas pressionam, né, nos unidades de pronto atendimento. E quando a gente tem uma capacidade de atendimento, que ela acaba ficando superlotada muitas vezes essas unidades, as pessoas que vivem aqui acabam tendo também o seu atendimento comprometido. Então, é o turista que vem que não consegue atendimento adequado, é o morador que não tem o atendimento adequado e todos. O que nós estamos reivindicando objetivamente do Estado e vamos pleitear também o governo federal. Já tive com o secretário Eleusis Paiva, que viu com bons olhos essa iniciativa. E a ideia qual é? É colocar um adicional dinheiro para a saúde da Baixada Santista durante o período da temporada de verão. Além de recurso financeiro, para que o atendimento possa ser feito na área da saúde durante a temporada de verão e com isso oferecer um atendimento de mais qualidade, tanto para a população da Baixada como para os turistas que nos visitam.